Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Essa é a Central de Notícias Brasil. Esse é o programa Central Manhã, aqui na sua emissora de rádio, na sua televisão e no canal Central de Notícias Brasil no YouTube. Segue hoje Humberto Fernandes e Carlos Roger na apresentação. E você conosco para participar. Vamos ao destaque. Bom dia, Carlos Roger.
Bom dia, Humberto Fernandes e todos que estão acompanhando o Central Manhã. Olha, o Maranhão é líder nacional em trabalho e educação prisional.
E Imperatriz tem o primeiro mutirão de devolução de celulares roubados.
Mais de 1.300 animais silvestres são resgatados em 7 meses de operação.
Ex-servidor do Maranhão é condenado por fraude no Bolsa Família.
Porto do Itaqui registra movimentação de 8 milhões de toneladas de soja.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pode decidir hoje sobre resposta a Bolsonaro por descumprimento de medidas restritivas.
Está no ar o Central Manhã desta quarta-feira. Hoje é 23 de julho de 2025 e vamos começar.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
O programa Central Manhã tem o patrocínio especial da Alifarma. Alifarma, saúde para toda a sua família, recomenda a você que está sentindo moleza no corpo, está sentindo indisposição, acorda triste, desanimado, não tem aquela disposição para trabalhar, não tem aquela disposição para fazer atividade física, nem mesmo para se divertir. Isso porque você deve estar com problema de carência nutricional. Os alimentos não que você está ingerindo não estão sendo suficientes para nutrir o seu organismo tudo que ele precisa. Aí você precisa de um complexo de vitaminas para você ficar mais animados, para tirar essa moleza do corpo, para tirar aquela preguiça, ter a disposição, melhorar o seu humor. É bom quando você acorda de bom humor, que aí você ri até das coisas...
Até do que não deu certo.
Até do que não deu certo você ri. Eu tava lembrando hoje, é um negócio sério, que a mente da gente é um negócio interessante, você deve prestar atenção sua mente. Tem dia que você acorda, aí você olha a geladeira cheia, né? Você olha a geladeira cheia, aí a geladeira tá cheia, aí você pergunta assim... Mas será se amanhã vai estar novamente?
Cheia,
será se
né?
vai estar novamente? Aí tem dia que você acorda e você olha para a geladeira vazia.
Só água.
Vazia. Mas eu não morri de fome até agora, não vou morrer não daqui para frente. Nós vamos encontrar a alternativa. Amanhã ela vai estar cheia.
É vida que segue.
É a sua mente, a maneira como você, a sua autoestima, a maneira como o seu organismo, a sua mente reage, que faz a diferença na sua vida. Então é bom você sempre estar com a autoestima,
a mente saudável,
a mente saudável, né? Ter aquela disposição. A pessoa lhe faz uma provocação, você dá um tapinha nas costas, brinca, tira uma brincadeirinha. A pessoa diz: como é que eu consigo brigar com um cidadão desse?
Pois é.
Então tudo faz diferença. Olha aqui, eu derrubando o microfone. Tudo faz diferença na sua vida e procure observar.
Olha, você está derrubando mente, o microfone, está tudo bem.
Bem. Mas eu quero falar do Rubrax. Era para falar. A Alifarma não está me pagando aqui para me falar de.
Você já está mudando da mente de conversa
das pessoas.
Vambora.
Mas quando você toma o Rubrax, aí você fica mais animado, aí você vê as coisas com mais positividade e aí você tem mais alegria de viver e as coisas começam a dar certo. Se você ficar com coisas negativas na sua mente, aí as coisas vão começar a dar errado e aí a geladeira vai ficar vazia. vazia mesmo, você não vai encontrar. Mas é importante que a gente recomende para você ter sempre esse estímulo mais para o seu organismo, tá certo?
Vamos lá.
Se você for na farmácia mais próxima da sua residência e não me encontrar, aí você liga direto para a Alifarma, porque eu dou o telefone para você. Você vai no portal Central Notícias Brasil, aí.com, além de ver a notícia, mas não é uma notícia, ela não é muito boa, não. E aí você vê a notícia, e aí você tem lá um banner, Alifarma. Você clica em Alifarma, vai direto pro portal da Alifarma. Clica aí, Jean, para ver se vai direto mesmo, tá? Se tá funcionando tudo certinho. Aí, ó, vai direto.
Olha aí, olha aí.
Olha aí, olha quem tá. A garota que está.
Esse aí é o Alimex.
Alimelxi. Alimelxi.
É bom.
Esse é... daí é aquele complexo que tem o.
Própolis, o mel.
Própolis, o mel, é. Gengibre.
Isso aí é bom pro pulmão,
Copaíba,
pra
mel de Copaíba, que é muito cicatrizante, resolve uma série de problemas. Aí tem o Rubrax, tem o Alag, tem diversos outros. Olha esse daí, o Alimelxi, só R$41,82.
Pra você ficar com aquela respiração.
Pronto. Boa. E aí você vai conferindo.
E aí tem o Rubrax, tem um Alag, tem tudo.
Pois
lá.
É, mas se ele não conseguir comprar direto lá, e aí ele liga 8606-3142. Tá anotado para quem tá acompanhando na televisão.
O DDD é 98.
Não, é do outro lado, é do outro lado, aqui.
O DDD é 98.
Do lado certo, aí, ó. Rubrax, 989-8606-3142. É lembrar que esse telefone aí é da Alifarma, que a Alifarma tem outros.
E ela entrega em casa.
Ela entrega em sua casa.
Pronto.
E se você disser, eu vi no programa Central amanhã, foi aquele rapaz lá, Humberto Fernandes.
Tem desconto?
Caba bonito. Aí ganha. Aí você ganha 20% de desconto.
Olha,
se você quer ver, perde o
desconto. Não, aí tá pronto. Pronto.
Vamos então.
Vamos seguir.
Olha, vamos começar esse programa.
Vambora.
Eu amanheço com essa alegria, porque eu fui logo o quê?
Já tomou
o Rubrax. logo é cedo.
Pois
é,
então
o copo d'água e o Rubrax
pronto.
Já é pra começar o dia.
Vamos lá.
Olha, Maranhão é líder nacional em trabalho e educação prisional. Eu já vinha dizendo isso aqui, já faz tempo, né? Que tava muita gente vindo. Inclusive, o povo dos outros governos lá de fora, né? Pará, Tocantins, não sei de onde, estavam mandando, até de Mato Grosso, estavam mandando o pessoal aqui. Eu inclusive encontrei com o pessoal de Mato Grosso, estava vindo, rapaz, nós queremos saber o que está acontecendo aqui no sistema prisional, que aqui antigamente jogava a cabeça por cima do muro, era um problema doido. Teve umas matérias nacionais aqui, de repente ficou tudo calmo, não teve mais problemas.
Não teve uma rebelião.
Não teve mais rebelião. Disse, os caboclos que estão trabalhando lá dentro.
Não tem
mais
tempo
de discutir. E aí tem a matéria. Quem tem essa informação é a Caroline Lopes. Tem as informações.
O Maranhão é líder nacional em trabalho e educação no sistema prisional. O estado ocupa o primeiro lugar no ranking, segundo dados da Secretaria Nacional de Políticas Penais. Nesse contexto, foi criado o programa Trabalho com Dignidade, que reúne diversas oficinas laborais voltadas à inserção produtiva dos internos.
O governo do estado, através da Secretaria de Administração Penitenciária, vem investindo maciçamente na questão da educação e do trabalho dentro do sistema prisional. E com isso, ao longo desses anos, a gente vem conquistando vários prêmios, né? Infelizmente, principalmente nos últimos anos, a gente é primeiro lugar, tanto em trabalho quanto em educação no sistema prisional, em número de presos trabalhando e estudando.
Interno há 14 anos, José Leandro falou como essa experiência irá ajudá-lo quando sair da situação carcerária.
Eu quero pegar esse conhecimento aqui e levar lá para fora, né? Poder montar uma marcenaria, né, lá fora, é poder ajudar a minha família, né? Como já estou ajudando a minha família através da renda que eu recebo aqui. Né, o governo tem me dado, né, de 60% de um salário mínimo, né, tem ajudado. É, com isso aí eu tenho pagado uma faculdade, né, teologia, e estou cursando o segundo período já na teologia, né, graças ao trabalho que o governo do estado me ofereceu aqui na unidade prisional.
O Maranhão.
Olha, nós estamos sabendo aí, isso não acontece só em Pedrinhas, né? Está acontecendo em vários presídios.
É do sistema
aqui do
prisional
estado
do Maranhão todo.
É, e eu vi, primeiro, tem alguns presídios que nem parece muito presídio, né? É, uma estrutura até bonita, né? Olha aí, fazendo
tudo ovo limpo,
de Páscoa.
Isso é ovo de Páscoa.
É, olha aí, rapaz, olha aí o secretário.
Secretário de Administração Penitenciária.
Penitenciária, lembra o nome dele? É, Tavares, tu esqueceu, tu tá demitido.
Vou já falar o nome
Murilo Andrade.
Murilo Andrade.
Um abraço ao nosso amigo Railson também.
É porque quando a gente fala de segurança pública, a gente sempre lembra da Secretaria de Segurança Pública que deixa a administração.
Exato,
tá igual. Que é tão importante quanto.
Tá igual o nosso amigo lá de Itapecuru, Mirim. Cristiano Dias. Bom dia, Cristiano Dias.
Alô, Cristiano.
Como é que vão as coisas? O rapaz diz que lá a cidade faz aniversário. E é festa para todo lado.
E lançamento de
comemoração, obras. E não sei o que. O Cristiano Dias. Não, mas eu estou prestando atenção aqui. É quem...
Não, senhor Carlos, mas mataram...
Bagaçou no trânsito para não poder mandar uma matéria para a Central de Notícias. Rapaz, Cristiano Dias.
Parabéns, Itapecuru.
Parabéns, Itapecuru. E o Cristiano Dias também é um grande profissional. Parabéns. Só que ele gosta muito de notícia de policial, tragédia. Né? Olha, estamos mandando aqui. O Alexandre Coites diz que está transmitindo também lá na cidade de Bom Jesus das Selvas. E faz tempo que a gente não manda um abraço lá para Bom Jesus das Selvas, através da Líder FM, através da TV Liberdade, não é? Através da Rádio Liberdade FM de Bom Jesus das Selvas, retransmitindo para toda aquela região, todo mundo acompanhando lá o programa Central Manhã. Mas nós vamos à Imperatriz.
Imperatriz,
e quanto que aconteceu, Imperatriz?
Olha, Imperatriz, a gente anunciava ontem o mutirão de devolução de celulares recuperados. A Polícia Civil realizou o primeiro mutirão de devolução de celulares por meio do programa Meu Celular de Volta. Isso em Imperatriz, gente. Em São Luís isso já vem acontecendo. Ao todo foram devolvidos 240 aparelhos de celular. Olha só aí, ó. Atenção, olha, para é importante lembrar que o secretário de Segurança Pública e o delegado-geral de Polícia Civil, Manuel Almeida, eles acompanharam essa ação de perto. Vamos ouvir.
É um programa do governo do estado que tem forte atuação no combate ao comércio ilegal de aparelhos celulares, agindo diretamente contra roubo, furto e receptação de aparelhos celulares. É uma ação muito importante, nós já devolvemos mais de 2.500 aparelhos em todo o estado do Maranhão. Hoje estamos devolvendo 240 aparelhos celulares aos seus legítimos proprietários aqui na cidade de Imperatriz. Para amanhã já fizemos a intimação de 221 pessoas que estão com celulares de origem ilícita, portanto, nós vamos intensificar cada vez mais essas ações, porque é um programa muito importante, devolvendo principalmente os seus aparelhos aos legítimos proprietários.
Hoje a gente faz a devolução, a entrega aos seus legítimos proprietários de 221 aparelhos recuperados numa ação pretérita do programa Meu Celular de Volta aqui em Imperatriz. É importante a gente salientar que o programa vem dando certo, a Polícia Civil intensifica as suas ações na recuperação de aparelhos de telefones celulares e isso aponta para a redução desses índices. Os nossos registros apontam que tivemos aqui na cidade de Imperatriz 21% de redução de subtração de aparelhos e na região tocantina toda 22%. Então o programa deu certo, a redução que nós esperávamos aconteceu e a Polícia Civil vai continuar com as ações do programa Meu Celular de Volta.
Rapaz, aí, eu fico imaginando aí. É a felicidade do cidadão que quando tem um celular roubado, que você não fez o registro de nada lá no seu aparelho para ter a localização, o cidadão diz, já dá como perdido, não, isso aí já foi, tem que trabalhar para comprar outro. Às vezes tem que continuar pagando aquelas prestações, o que é mais dolorido, né? Continuar pagando a prestação para o bandido utilizar o seu aparelho.
E vender por R$50.
Aí, de repente, ele recebe uma ligação e diz, rapaz, vem buscar teu aparelho. Está aqui, nós pegamos o aparelho de volta.
E é importante você prestar atenção que o secretário disse que hoje 221 pessoas serão notificadas porque não levaram, não devolveram o telefone.
Não, entendi. Entregaram 200 e poucos.
Entregaram 240 e 221.
Mas ainda tem 221 que estão ainda para entregar,
mas
que estão recebendo as mensagens. Presta atenção, olha o teu aparelho,
Agora muda de figura.
Chegou aquela mensagem, vou até olhar o meu.
Gilberto, né? agora muda de figura.
Pois essa
segunda mensagem já não é para comparecer.
Diz, nós vamos buscar.
Estamos indo aí buscar
Ixi
você.
Ixi Maria, tá aí periga.
Gilberto, já que a gente... E essa operação continua, celular seguro continua no Maranhão inteiro, inclusive na capital. Mas, Gilberto, já que a gente está falando de segurança pública, a polícia tem intensificado na região metropolitana, na Grande Ilha, o combate a assalto a ônibus, coletivos. População pedindo ajuda, os rodoviários também. E ontem à noite, uma dupla que já estava no costume. Eles estavam assaltando vários ônibus ali nas imediações da rodoviária um policial apaisando.
Então já ali. Tinha um lugar certo que ele pegava o ônibus.
Exatamente.
E tinha um lugar certo que ele descia, depois do roubo.
Depois, né? Do roubo. Eles pulavam ali para aquela mata do Batatã.
É, aí a polícia soube.
Aí o policial tava lá dentro do ônibus
disfarçado.
Um tombou, infelizmente um veio a óbito e o outro, foi. Você viu aí, ó, tá sendo
levado
para o hospital para ser tratado, claro, né?
Eu vi que ele pediu desculpa para a polícia quando ele tá sendo levado.
Tá pedindo desculpa, perdão.
Ó. Mas tem que pedir...
Me perdoe. Na hora do assalto, Humberto, é diferente.
Tem sorte de não estar...
Na hora do assalto, Humberto, ele diz assim, vagabundo, todo
ele
mundo...
Ele disse, me perdoe, tenha a sorte de estar vivo
ainda. Tenha a sorte de estar vivo, muito obrigado.
Tenha a sorte de estar vivo, muito obrigado, vou me deixar vivo. Olha,
tá aí, combate
perdoou, ao crime. Jesus perdoou o ladrão que estava lá pendurado do lado
dele. Se ele se arrependeu com sinceridade,
então,
né?
Vamos conceder o perdão para esse...
Pra ele também.
Indivíduo.
E que ele esteja sendo sincero.
E que ele mude de profissão daqui pra frente. Porque aí o cidadão, se ele mudar de profissão, de atividade, aí ele tem condições de sobreviver mais. Porque essa de assaltar, é você morre cedo.
É furado.
Assim, olha, eu quero. Não quero viver muito, quero morrer cedo. É, eu posso ter uma bala. Na perna, no pulmão, em qualquer outro lugar.
É porque a imagem...
Então é uma atividade perigosa. Aí você quer uma coisa mais que pode lhe dar mais um dia de vida, aí você muda de atividade.
E é porque a gente não pode mostrar a imagem do outro que foi morto, porque é muito forte.
É muito forte.
É para você ver o que o crime realmente não compensa.
É, às vezes até eu penso que nós devemos poupar, claro, ali algumas pessoas para não receber, mas é para muita gente que. Está encaminhando para a marginalidade,
tá,
é bom que
nisso,
ele veja,
né?
Diz, rapaz, eu vou nesse mesmo caminho, eu estou indo nessa mesma direção,
vou terminar assim,
pensar, vou terminar desse jeito.
É verdade.
Mas continue, parece que
olha, teve uma operação importante, diretor, dá tempo? Teve uma operação muito importante, o SENARC, a Superintendência de Combate ao Narcotráfico. O delegado Rafael esteve presente, essa operação, ela, através da SEIC, foi realizada na capital maranhense. Durante essa operação foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão, o que resultou na prisão de 2 pessoas, apreensão de muita droga, Humberto Fernandes. Armas, munição, dinheiro. Tinha arma, Humberto Fernandes, escondida em fundo falso de painel de carro. Até lá a polícia encontrou.
Foi, né?
A operação muito bem sucedida, foi retirado de circulação maconha, haxixe, skunk, lança-perfume, aquele cigarro eletrônico que agora é moda, né?
Ah, o pendrive.
É, o pendrive.
Não, tem gente
aquele
que
ele é mais cancerígeno que... do que o comum.
Tem gente que é tão cavalo não fuma.
O cavalo não fuma.
Pior
não
que
faz
o cavalo,
isso com cavalo, né?
Pior do que cavalo que fuma pendrive.
Pois é.
Rapaz, é uma galera assim que parece que tem o quê na cabeça.
E tinha bala, Humberto. Munição de 380, calibre 38, bala para todo tipo de arma, fundo falso de veículo de 16 mil reais. Foi uma operação muito bem sucedida. A gente quer parabenizar o pessoal da SENARC, o doutor Rafael, o próprio doutor Augusto Barros, que é o superintendente da SEIC. Parabéns por essa operação, porque é droga fora das ruas, menos droga chegando na boca de nossas crianças, e essa operação ela vai continuar. Tinha até máquina de cartão de crédito, eles vendiam no cartão. Ah, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho a máquina para você passar no cartão.
E aí a aproximação.
Aproximação.
É um negócio sério. Tinha muita notícia aqui, aí tinha a última era só que esse cidadão que andava também estuprando e roubando,
sim,
acusado de estupro e de roubo.
Lá no interior, né? No governador Ministério.
Se confrontou com a polícia e se deu mal, não foi?
Ele invadiu uma residência, depois de ensacar lá o que ele queria levar, ele abusou da proprietária da casa.
Foi, né?
E na fuga, a polícia conseguiu localizar, ele reagiu com uma arma caseira e, claro, a polícia teve que responder à altura. E ele veio a óbito, viu? A identidade das vítimas e dos suspeitos ainda não foram... do suspeito ainda não foram divulgados.
Nem deve.
Mas também é menos um.
É. Menos um para andar fazendo esse tipo de coisa. Quer dizer, além de roubar, ainda violentou.
A gente não está aqui para
as pessoas que estavam em casa
promover a violência, dizer que a gente quer que eles morram. Mas nesse caso aí, o bandido foi a óbito.
Pois é.
Tá,
e para não perturbar muito a vida dos outros.
Tá bom.
Que Deus me perdoe. Mas vamos a um rápido intervalo para dar uma respirada e a gente volta com outros assuntos.
Tá bom.
Estamos apresentando Central Manhã.
Rapaz, acabei de chegar aqui no serviço. Cara, tu não sabe o quanto que eu gosto disso aqui.
Pessoal, mais do que movimentar cargas, o Itaqui promove desenvolvimento e cidadania, garantindo oportunidades a trabalhadores como o Wilton Rodrigues. E aí, meu querido, tudo bom? Como é que tá por aqui o trabalho? Bom demais?
Desde criança, apesar de todas as minhas dificuldades, sempre corri atrás dos meus objetivos. Consegui me formar na Universidade Federal, sou geógrafo, especialista em logística portuária e sempre batalhei e corri atrás dos meus sonhos. Comecei aqui no Porto como estagiário, há 10 anos atrás, passei por alguns setores e hoje sou analista de logística. Gosto muito do meu trabalho e sou muito feliz no que faço. Cada dia é uma oportunidade de contribuir para algo maior, fazer a diferença.
A vida melhorou para o Wilton e para milhares de trabalhadores que fazem o Porto desempenhar um papel crucial na economia do Maranhão, movimentando mais de 30 milhões de cargas por ano, o que representa 35% do ICMS arrecadado pelo Estado. Isso é cidadania em movimento, é o Porto do Itaqui criando oportunidades e levando desenvolvimento para o Maranhão. Acesse portodoitaqui.com para saber mais.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Eu fechei todo o meu roteiro, mas eu voltei. Nosso muito obrigado aqui. Eu tenho um carinho enorme, um respeito enorme por um publicitário que faz história no estado do Maranhão, e não só no Maranhão, mas também na região sul do nosso país, que é o doutor Carlos Malma. Carlos Malma, doutor, pelo nome sim, pesado. Sim, né? É o proprietário, diretor, conheço, idealizador, sim. Diretor executivo da agência Malma de Comunicação.
É profissional, né? Viu?
É um grande profissional. Já dirigiu também grandes líderes políticos, já orientou, já treinou grandes líderes políticos, pessoa que merece o nosso respeito, está sempre acompanhando aqui o nosso programa Central
Manhã. E a gente está sempre aprendendo com ele.
Redobra a nossa responsabilidade quando nós sabemos que tem uma audiência tão qualificada.
Dessa categoria, né?
Exatamente.
Muito obrigado.
Olha, viu? O Ribamar Fernandes, lá do Piauí, do meu Piauí. Quem é que dizia meu Piauí? Monsanto.
Médico Monsanto.
Agora, acho que ainda é prefeito lá da cidade
foi
de Parnaíba.
Foi governador do Piauí.
Conseguiu trazer agora a maior planta do mundo. Né? Olha aí o Monsanto.
Como assim?
A maior planta do mundo vai ser implantada no município que ele é prefeito, lá no Piauí, da geração que vai criar o combustível do futuro.
Olha, o combustível verde.
O combustível verde, o hidrogênio verde.
Muito bom.
Vai ser produzido na terra do
Visionário,
Monsanto.
Abraço, né?
Abraço aí o pessoal do Piauí acompanhando. Aí o Ribamar Fernandes, ele diz, bom dia. Bom dia, hoje vai para Dona Nazaré. Tem um carinho enorme, Dona
Conhece
Nazaré.
A Dona Nazaré?
Dona Nazaré que cuida dele.
Tá certo.
É a parceira de muitos anos. A Dona Luzia França e também a Dona Francisca. Estamos no interior, no frio.
No frio! Aí tu fica perguntando, Piauí, né?
Tô querendo entender se essa informação
assim?
É verídica.
Como assim?
Vamos,
né?
Checar.
Vamos lá.
Conferir, Riva. Me diz onde é que é frio aí no estado do Piauí, que nós estamos querendo dar uma volta aí naquela unidade móvel que você me deu de presente.
Pois eu vou dizer um local frio no Piauí. Pedro II.
Pedro II.
Pronto,
é frio, né?
É frio. Iva,
se ainda estiver acompanhando aí, se não saiu para o trabalho ainda, coloca aí embaixo qual é esse lugar que é frio aí no estado do Piauí. Olha, rapidamente aí, só para passar, que teve caso daquela mulher, o companheiro dela atirou nela. E ela foi encontrada morta, foi isso? Explica melhor esse caso.
Olha, foi a Dilzana de Castro Feitosa, de 45 anos de idade. Ela foi vítima de disparos de arma de fogo, cidade de Porto Franco. Ela foi baleada dentro de casa pelo próprio companheiro na tarde de segunda-feira. Isso aconteceu no início da semana. De acordo com a polícia, a Dilzana, ela foi encontrada caída lá no banheiro da casa com um tiro na região do abdômen. Ela foi socorrida, levada ao hospital, mas infelizmente ela não resistiu à gravidade dos ferimentos. O suspeito do crime, o companheiro da vítima, ainda resistiu à prisão e se recusou a entregar a arma usada no crime. Ele foi preso, mas a arma não foi encontrada, ele deu sumiço. A polícia ainda está procurando esta arma. Infelizmente, mais uma notícia de feminicídio registrada. Lembrando que o governo do estado tem ampliado as ações das delegacias especiais da mulher, das delegacias de feminicídio. A gente já registra aqui o trabalho da doutora Kazumi Tanaka, da doutora Wanda Moura e da doutora Suzana, que é da Casa da Mulher Brasileira, e também de todos os policiais e policiais militares da Patrulha Maria da Penha. Existe um combate, só que o índice continua alto. Tem caso de animal silvestre.
Carlos Rocha, quando eu trabalhava lá no Campestre...
Campestre do Maranhão.
Mas não é Campestre cidade, não é Campestre povoado.
Ah, não é Campestre do Maranhão?
De Sucupira do Norte, não. Não,
ah, sim.
De Sucupira do Norte. Fica então, 23 quilômetros da sede do município. É uma localização bastante difícil de você encontrar, mas quando eu trabalhava lá, Cabo da Enxada, já ouviu falar Cabo da Enxada?
Você trabalhou na...
Tu reclama, não, o ar-condicionado hoje não está
muito gelado.
Frio, não está muito gelado.
Aí a imagem da TV não está muito boa.
Do tempo da Encoivará.
É
de você pegar os restos do que sobrou do rosto para você queimar em plena 2 horas da tarde. Aí você, assim, na beira do fogo, como eu disse lá,
no sol de 2 horas
da tarde.
No sol
de 2 horas da tarde. Aí você vai saber o que é calor.
Mas eu vou lhe surpreender. Você sabe o que é leira?
Não.
Leira não. É a estrutura que você faz de terra para a plantação de macaxeira ou mandioca.
Eu sei fazer. Lá a terra era tão fofa, não precisava de ler, andava direto. Né?
Agora eu surpreendi você.
Sim, mas aí lá, durante essa minha atividade, como é que o
rural.
O cidadão aí que deu a entrevista da pretérita.
Ah, pretérita, muito bonito.
Essa minha atividade pretérita.
Quer dizer que era do passado,
estava,
né?
Lá,
do passado.
Lá em Sucupira do Norte. Eu aprendi na entrevista do cidadão.
Muito
aí.
Bem.
Essa atividade pretérita, nós trabalhando numa roça, ainda puxei umas 2 cascavéis. Cascavéis.
Veio tá? Junto da...
Na enxada, pra cima dos pés.
Com chocalho e tudo.
Quando você percebe a cascavel, o pulo é grande, né? Mas... É só porque está tendo cobra também em São Luís. É verdade?
Cobra em São Luís, no supermercado.
Já encontraram uma jiboia. Aqui jiboia. Não é a cascavel. Cascavel é mais venenosa.
Graças a Deus que foi a jiboia, né? Que não tem veneno.
E aqui foi a jiboia, aquela grandona. Assustando gente aí. Mas não foi só cascavel. Encontraram outros tipos de animais também, né?
Inclusive roedores, né? Roedores.
Roedor tem todo lugar.
Isso que você está falando aí é no supermercado. Mas a gente também acompanhou aqui um balanço feito pelo Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão. Até agora, já foram registradas 1.335 ocorrências de resgate de animal silvestre, de animais silvestres, na região metropolitana, Alberto Fernandes, dentro da cidade. Dentro da cidade. Mas aí vai, da jiboia, passa pela preguiça. Olha aí, ó. Sabe o que é isso aí? Jacaré.
Não, jacarezinho. Jacaré. Mas nós estamos na ilha. É bom deixar o bichinho circulando.
Olha, isso tudo.
Só não
aí,
dei a perna pra ele.
Essas cutias, macacos, jacarés, até abelha. Até abelha. Segundo o Corpo de Bombeiros, a presença desses animais em área urbana está ligada a quê? Ao desmatamento. É a degradação ambiental, Humberto Fernandes. Estão ocupando o espaço dos animais, eles vão para onde?
Vem para o espaço dos homens, dos seres humanos, que às vezes os humanos estão mais irracionais do que os animais.
Do que os animais. Então aparece
agora... Vou falar sobre isso lá na
frente. Aparece animal, olha, isso aí é dentro de uma residência. Você vê o piso, ó, a cerâmica. Então, olha ali, ó, na zona urbana, ó, asfalto ali, ó, e a cobra zona no meio.
Na região que eu moro, aparece muito papagaio.
Papagaio, né?
Aquelas...
Até esses estão sofrendo.
Vamos chamar o Jonas
Mendes. Então é isso, parabenizando aqui o Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, o comandante é o Coronel Célio Roberto, uma grande operação feita de resgate desses animais. E você, que encontrar algum animal desse aí, não capture, entre em contato com o Corpo de Bombeiros e que eles vão lá com os profissionais.
Se for um peba?
Se for um peba, também entra em contato com o Corpo de Bombeiros, que ele sabe aonde levar, para poder reabilitar o animal e devolvê-lo para seu habitat natural.
Tá certo. Politicamente correto, cara.
Tem um repórter aí na linha. Tem repórter.
Vamos
na
trazer
linha.
O Jonas Mendes. Bom dia, Jonas Mendes. Ô, Jonas Mendes, se...
Segura aí, Jonas, segura.
Segura aí um pouquinho. A gente volta neste instante para te chamar para saber se onde você está tem algum
Enquanto isso, tem porco Itaqui, Humberto.
Tem o Porto de Itaqui, vamos falar do Porto de Itaqui.
O Porto de Itaqui registrou uma movimentação, Beto, de 8 milhões de toneladas de soja. É muita, né?
Muita produção grande produzida, geralmente aqui no estado do Maranhão, que está sendo enviada para outros países. Por que que teve essa movimentação tão grande aqui no Porto de Itaqui?
Por que que cresceu tanto?
Primeiro, vem crescendo realmente já com o trabalho que está sendo feito, investimento em tecnologia, investimento em
na própria estrutura,
as startups que operam no Porto de Itaqui, cada vez mais treinadas para fazer a... Como é que eu esqueci o nome, rapaz? O Luiz Henrique gosta de falar muito do...
É porque o Luiz Henrique é profissional da área.
Hein? Não, é do... Da logística.
Logística,
saber tanto de mercadoria que está chegando, para onde é que vai distribuir, as que estão aqui, que precisa passar
pelo controle,
né? Aqui
para
levar lá para fora.
Eficaz.
Então, o Porto já vem crescendo nesse sentido. Aí o Champ resolveu dizer que ia aumentar em 50% as tarifas para exportação daqui. Ele disse, rapaz, pô, e é só dia 1º de agosto. Ele disse, pô, vamos mandar logo tudo que tem que mandar agora, que é a taxa.
Antes
de aumentar a taxa. Então isso também aumenta.
Nós temos uma reportagem. Quem é a repórter, Humberto?
Quem é que vai falar sobre...
É a Daniela Bandeira.
A Daniela, vamos essa lá. Sabe.
O Porto do Itaqui encerrou o primeiro semestre de 2025 de forma muito positiva. De janeiro a junho foram movimentadas 8 milhões de toneladas de soja, o que resultou no crescimento de 10% do grão no primeiro semestre. Os granéis sólidos lideraram a movimentação, respondendo por cerca de 70% do total. Fertilizante também teve desempenho expressivo, com quase 2 milhões de toneladas movimentadas, superando em 39% o volume de 2025.
Nós tivemos um dos melhores primeiros semestres da história do Porto do Itaqui. Movimentamos o total de 17,2 milhões de toneladas. Isso representa um crescimento de 10% em relação ao mesmo período em 2024. Mas a melhor notícia fica em razão do Porto estar crescendo na medida que o estado também cresce. Então, com os recordes de geração de emprego, com a questão do PIB, que o Porto também acaba auxiliando esse crescimento. Então, tudo isso significa que uma política pública de desenvolvimento econômico liderada pelo governador Carlos Brandão tem dado resultados significativos em todo o estado e não somente no Porto do Itaqui.
Crescimento que é resultado de investimentos do governo do Maranhão.
O Porto ele tem cada vez mais se consolidado como importante para a matéria de exportação e importação no Arco Norte. Podemos destacar também a isenção da taxa do grão anunciada pelo governador Carlos Brandão em Balsas, isso acaba potencializando. Podemos destacar, da mesma forma, programas como Mais Logística, que conferem isenção, por exemplo, ao modal ferroviário aqui no estado do Maranhão. Então, tudo que fomenta a iniciativa privada, tudo que reduz o custo de transação, potencializa o Porto do Itaqui.
Olha aí,
viu?
Mais notícia 39% boa, a mais. É muita coisa.
É muita coisa.
Para quem já tinha uma movimentação grande, a movimentação aí chegando a quantos por cento, né? 39%.
39%.
39%.
Olha só aí a movimentação do porto. São grandes navios, cargueiros, que chegam do mundo inteiro. Você tem uma ideia, o maior cargueiro do mundo, ele só consegue atracar em dois portos com sua capacidade máxima de carga, no Maranhão, em São Luís, e em Amsterdã, na Holanda.
Pois é, e agora diz que estão construindo um outro porto que tem uma capacidade da maior dessa daqui. Né? Eu esqueci qual é o nome do país. Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente vai trazer uns outros assuntos e nós vamos movimentar com o Jonas Mendes, repórteres
espalhados
rua,
por todos os cantos.
E em Brasília também.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. A presidente da Assembleia Legislativa, a deputada Iracema Vale, participou da abertura do evento Transformar Juntos, que aconteceu em São Luís com foco no fortalecimento dos pequenos negócios. A iniciativa é uma parceria entre o governo do Maranhão e o SEBRAE. Durante o evento, a presidente da Assembleia reafirmou seu compromisso com políticas públicas que incentivem o empreendedorismo, especialmente no interior do estado. O deputado estadual Osmar Filho esteve no município de Matinha, acompanhando o dia inteiro de entregas na área da saúde. Ao lado do prefeito Newton Everton e do deputado federal Juscelino Filho, o deputado participou da inauguração da nova sede da Secretaria Municipal de Saúde. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Pronto, estamos de volta com mais um programa Central Manhã, mais um depois do intervalo bloco, no bloco comercial. A dona Maria Claudionora Silva, acompanhando aqui o nosso programa.
Francisco Bom dia, Gomes, Francisco
amados, Gomes. Que Deus tá abençoe vocês nesse trabalho, grande trabalho.
Amém.
De notícias.
Eu recebo.
Muito obrigado,
glória
então,
a Deus.
Dona Maria, obrigado pelo... O objetivo aqui desse programa, e às vezes a gente até se cede ao que um pouco, é falar uma linguagem que todos entendam.
Entendo, sim.
Desde o cidadão poliglota, aquele que fala diversos tipos de idiomas, de línguas.
Vários tipos de
idiomas. Até o cidadão que não teve muito acesso à informação ou à formação acadêmica, mas que ele possa entender aquilo que nós estamos transmitindo, aquilo que nós estamos aqui usando, a confiança do diretor aqui da televisão. Perfeito. Do diretor aqui da emissora de rádio, para conversar. E aí a responsabilidade nossa é muito grande para a gente não falar muita besteira,
e
buscar um pouco de racionalidade e também não usar aqui aquelas expressões que muitas vezes você não entende, que tem político que às vezes fala um discurso com um cidadão,
se for que ele disse mesmo. E palavras que, diga-se de passagem, a população nem é obrigada
a entender
perfeitamente.
Mas muito obrigado aí pelo reconhecimento, continue conosco, nos apoiando aqui, nos incentivando.
Tem o Francisco Gomes, também de São Luís, que é um telespectador assíduo aqui.
E aqui nós temos profissionais que falam a linguagem que o povo entende, entre eles está quem? Podemos destacar Jonas Mendes. Bom dia, Jonas Mendes.
Bom dia, Jonas. Aonde você está, meu irmão?
Essa linguagem nós entendemos, né, Jonas? O microfone. Liga o microfone.
Vê se o microfone está ligado aí.
Isso. Aí. Eu acho que foi a conexão.
Volta com a gente.
Volta para a produção. E aí, o Nildo Costa está direto de Brasília? Está no ponto? Então vamos falar com o Nildo Costa direto de Brasília, mas o Jonas Mendes, esse também entende a linguagem do povão.
Rapaz, e o homem está lá no local, no recesso branco, e ele está lá.
Aquele fundo lá, eu já vi ele em algumas vezes, eu não sei se é no Palácio do Planalto ou é na Câmara Federal. Mas esse cenário aí é do centro do poder em Brasília. Bom dia, Nildo.
Bom dia, Nildo.
e o centro mesmo, literalmente. Aqui são decididas essas coisas, né? Palácio do Planalto, você acertou. Bom dia.
Isso. Estive aí com o nosso amigo Bolsonaro, rapaz. Bolsonaro. Eu não botei nas redes sociais porque eu estava com medo. Não era de Bolsonaro. Bolsonaro é gente boa. Mas tinha um pessoal que seguia o Bolsonaro, eu disse que o pessoal vai fazer doideira, e aí vão dizer assim, minha foto tá junto. Vai dar confusão, depois eu posso estar junto. Aí não publiquei nas redes sociais, mas
esteve lá.
Estive aí, fui muito bem recebido, junto com nossa caravana, de diversas regiões do país, aí com o presidente da República, que eu reconheci aí o cenário. Bom dia, Nildo, mas me diga o que está acontecendo aí.
Muito bem, bom dia para você, Humberto Fernandes, bom dia, Carlos Roger,
bom dia.
Prazer falar com vocês, bom dia a todos que acompanham aqui o Central Manhã. Humberto, acontecendo aqui aquela quarta-feira onde aguardamos, né, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, pode tomar alguma decisão hoje em relação à resposta dada pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, respondeu ontem ao ministro, negando que o ex-presidente rompeu o acordo, né, quebrou ali as medidas protetivas, descumpriu, né, as medidas impostas pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então, eu disse que o presidente não usou redes sociais, não tem controle a terceiros, né, se alguém publicou. Isso foi depois dele ter mostrado, né, você confere as imagens, ele apareceu mostrando a tornozeleira eletrônica e falando em humilhação, né, relatando aí, é uma grande humilhação. Então, isso provocou aí o ministro Alexandre de Moraes, deu prazo de 24 horas para a defesa de Bolsonaro apresentar explicações sobre esse fato, e a defesa ontem respondeu ao ministro. Agora, esta quarta-feira, o ministro pode tomar alguma decisão, não sabemos qual, estamos todo mundo aqui na expectativa de saber o que é que o ministro vai dizer. Ele vai acatar as explicações apresentadas pela defesa do ex-presidente da República, ou ele vai decretar, sei lá, prisão preventiva do ex-presidente? Aguardar para ver, né? Muitos aqui, Humberto, ontem eu conversando com alguns líderes, e é o seguinte, muitos veem que um enfraquecimento ou pelo menos esfriamento dos ânimos por lado assim, do Alexandre de Moraes nessas últimas horas. Por quê? Se vê uma reação da imprensa, por exemplo, hoje já tivemos um editorial do Estadão trazendo de editorial, né, considerando todas aquelas medidas desproporcional, como foi o voto do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, né, que votou, que foi o último a votar, apresentou já ali no limite, né, do prazo, 23 horas e 59 minutos era o prazo, ele já ali no limite ele apresentou o voto dele e disse que foi contra as medidas imposta pelo Supremo, pelo ministro Alexandre de Moraes ao ex-presidente, dizendo que foi desproporcional, que fere aí os direitos constitucionais, direito de expressão, liberdade de expressão, liberdade de comunicação, direito de ir e vir, né? Então ele botou isso no seu voto, né? E aí nós estamos vendo reação de parte da imprensa também, como o Estadão, né? Ontem agora a própria emissora e Jornal Nacional deu muitos minutos, 7 minutos, né, para a defesa do ex-presidente, enfim. Então nós estamos vendo reações, e ontem tivemos alguns juristas também se posicionando contra, né, criticando as medidas que foram exageradas, desproporcionais e tal, enfim. Então ontem eu conversando com alguns líderes, Humberto, e eu vi que eles analisaram assim, olha, nós estamos vendo uma reação muito negativa, então nós não esperamos mandar de prisão, não. Pode ser alguma coisa ali um pouco mais dura, alguma medida ali, que uma advertência e tal, coisa assim, mas que não espera não ver prisão nesse momento aqui, né? Por esse motivo, né? Então nós estamos aqui aguardando para ver. Na Câmara dos Deputados, ontem nós noticiamos aqui, Humberto, de que o presidente da Câmara havia dito lá atrás, né? Oi, pois não.
Só me permita uma pequena interrupção aqui, foi até
claro,
deselegante interrupção, para a gente só dar uma contextualizada pequena a respeito desse assunto. O que está acontecendo no nosso país e está acontecendo também em outros países, a gente está vendo isso se proliferar por diversos cantos do mundo. Existe uma coisa chamada paixão ideológica que acaba gerando como se fosse uma fidelidade canina de ambos os lados, né? Para os dois lados. Aquilo que você já criticou aqui nesse programa, essa polarização. Essa fidelidade canina, ela extrapola os limites da racionalidade. É quando você não enxerga mais no outro a capacidade de discernir se ele está certo ou se ele está errado em determinadas circunstâncias, em determinada ação. Isso nós não podemos perder, o que nós chamamos de racionalidade. Se o Nildo Costa é meu amigo, eu terei que ser o primeiro a adverti-lo, a chamar a atenção quando o Nildo Costa estiver praticando alguma coisa errada. Porque eu sou amigo do Nildo Costa, eu tenho a liberdade e tenho acesso para isso. Então, para isso, tem que ter alguém com uma certa racionalidade, né, para poder advertir. Se o Nildo Costa, a partir dali, daquela minha orientação, diz: Nildo, você vai cometer um crime. Você não deve fazer isso, isso é contra a lei, isso é contra o crime, não pode fazer isso. A partir dali, se o Nildo Costa insistir, ele vai sozinho, eu não vou com ele. Isso é racionalidade. É isso que está faltando no povo brasileiro. Na extrema esquerda, tem muita gente irracional, com fidelidade canina, que mesmo que o Lula venha praticar as maiores atrocidades, ele ainda não, eu estou
continua
com você,
seguindo. Eu
continuo com você, você está certo. E aí nós vamos para um caminho de que nós não sabemos qual é o futuro
aí
dele.
Aí já é uma cegueira racional.
Do mesmo jeito, do lado do presidente, do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, existem uma multidão de pessoas também com a mesma irracionalidade. O que nós observamos aí são extrapolações de direitos, inclusive constitucionais, de todos os lados. O senhor Alexandre de Moraes, que tem se pautado aí pela observância de alguns requisitos básicos, daqueles princípios básicos constitucionais, muitas vezes extrapola. Né? Nós temos observado isso. Teria necessidade, havia indícios reais, né, de que realmente sérios, de que o ex-presidente da República estaria obstruindo o trabalho da justiça? Nós não temos um processo legal, em tramitação, seguindo trâmites normais, ouvindo todas as pessoas, e aí nós não estamos aqui querendo eximir ninguém do crime que ele cometeu. Muita gente entrou no Palácio do Planalto e estragou bens públicos. Bens públicos da população brasileira. Tramaram para matar o presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, o seu vice-geral do Alto e ministro do Supremo Tribunal Federal. Uhum. Isso é crime. Então, o que nós precisamos é que tudo isso seja julgado às claras, com a luz da Constituição brasileira.
E a transparência da justiça.
A transparência para que tudo seja apurado e seja responsabilizado quem realmente.
Quem deve, quem fez.
Eu precisava fazer isso, porque isso vem me engasgando a garganta, mas que nós precisamos apelar pelas consciências das pessoas, que haja racionalidade de ambos os lados. Caso contrário, nós estamos vendo pessoas que estão sendo prejudicadas, que podem ter prejuízos de 6 bilhões de reais num setor da economia brasileira. E que nesse momento vai os representantes do povo. Quem é o culpado disso? O seu Donald Trump dos Estados Unidos, que pode estar ganhando dinheiro. Sim. Com esse tipo de especulação. Né? E aí vai com uma faixa no Congresso Nacional aplaudindo o seu Trump. Cidadãos, ele está provocando prejuízo para o agronegócio brasileiro, para a produção do Brasil. Como é que vocês vão fazer uma homenagem a Donald Trump dentro de um congresso, dentro de um poder no Brasil, do cidadão que está prejudicando? Então, racionalidade é o apelo que eu faço. Nildo, me desculpe aí pela interrupção na sua fala, pode continuar.
Vamos lá. Não, é isso. Isso mesmo, você está corretíssimo, né, Humberto? Exatamente. E ontem aconteceu esse fato, né, na Câmara dos Deputados. Os deputados da oposição iam lá fazer aquela sessão, né?
Sim.
Perdão. A sessão da Comissão de Relações Exteriores e também a Comissão de Segurança Pública e Crime Organizado, né? Lembramos aqui. E aí o presidente da Câmara, Hugo Mota, proibiu a realização de sessões, reuniões, de comissões na Câmara até o dia 1º de agosto. Então a oposição foi lá e convocou uma coletiva ali para explicar, para conversar com a imprensa, e teve um deputado ali que e foi com a bandeira de Donald Trump. Ele foi repreendido pelos próprios colegas parlamentares.
Ainda bem que apareceu um líder partidário lá e disse assim: me tira essa bandeira daqui, né? Porque alguém coerente no meio da insanidade.
Exatamente. Então, e hoje até o deputado pediu, né, desculpa, né, por isso, por ter levado essa bandeira. Mas o fato é isso, foi proibido realmente essa manifestação do presidente da Câmara até o dia 1º de agosto. Não pode haver reuniões de comissões, sessões e nada lá na Câmara dos Deputados, né? Tem muitas obras nesse período de recesso, as terceirizadas ali, tem muitas obras, adaptações e tudo mais, então não pode ter essas sessões. E nós vamos ficar aqui, Humberto, acompanhando o desenrolar dessa história, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, qualquer momento, depois tomar alguma decisão, sabe lá qual será, né, qual seja, vamos aguardar para ver, porque até onde vai essa zoação, porque tem muitas coisas no Brasil para acontecer, e eu falava ontem também com esses líderes, né, sobre essas histórias, porque é só zoada, vem zoada, mas todo dia se discute o tempo todo, já quase 4 ou mais de 5 anos, polarização no Brasil, e as coisas acontecendo, e a população, o nosso telespectador, nossos ouvintes aí das rádios, né, não sabe das coisas importantes que estão acontecendo no Brasil, que poderemos estar noticiando, entendeu? Aí, não é não? Então é hora de acabar com essa polarização toda. É isso aí, Beto. Nildo.
Muito obrigado, Nildo Costa. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua racionalidade também. Aí é uma questão mais emocional do que racional, o que acontece em diversas regiões. Mas vamos a um rápido intervalo.
Estamos apresentando Central Manhã.
No Maranhão, os números confirmam que estamos no caminho certo. Crescimento, cultura e oportunidades que transformam vidas. Junho do ano passado, mais de 75 mil turistas. Junho deste ano, quase 90 mil. E olha que a gente vinha de números tímidos, antes do atual governo fazer valer a força da nossa cultura, belezas e do nosso potencial para grandes negócios. Em 2024, o fluxo total nos aeroportos do Maranhão passou de 1 milhão e 600 mil passageiros. Neste ano, passaremos de 1 milhão e 800 mil. Carnaval, São João, Lençóis, Chapada das Mesas e os grandes negócios atraídos pelo governo do estado ressignificaram o Maranhão. Estamos quebrando recordes, superando velhos e surrados indicadores. Mais de 1.500 obras por todo o estado, educando, democratizando a saúde, fazendo segurança de verdade, capacitando jovens, gerando emprego e acabando com a fome. Somos pais no campo, sempre da paz e do diálogo. Somos trabalho sem rancor, só amor pelo Maranhão e pelos maranhenses. Anote aí, no primeiro semestre deste ano, 33 mil novas empresas abertas no Maranhão. Nos últimos 3 anos, mais de 100 mil. O estado é líder no Nordeste e o quarto no Brasil no ranking de maior taxa de crescimento econômico. Governo municipalista, construindo um Maranhão cada vez mais forte e próspero para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Segura só um pouquinho, porque o Jonas Mendes já estava na fila ponto, desde, né, cedo.
Sim.
Tem um problemazinho no áudio. Vamos trazer o Jonas Mendes para trazer as informações. E aí, em seguida, a gente encerra com o Adilson Souza. Bom dia, Jonas.
Jonas, bom dia. Vamos lá.
Olá, bom dia. Tá chegando aí o áudio?
Isso, agora perfeito. Tá bonitão.
Tá bom, então. Tá, então, só dizendo que nós estamos aqui na BR-135, aqui bem em frente ao prédio da Polícia Rodoviária Federal, e você percebe que está ensolarado, só um forte nesse momento aqui na nossa capital maranhense, e o trânsito, até o exato momento, flui normal aqui na BR-135. A PRF ainda não divulgou o relatório das últimas 24 horas, mas ainda continua em destaque os acidentes que resultou em mortes. Na BR-316, em Nova Olinda do Maranhão, que um condutor de uma moto, ele morreu lá numa colisão frontal. Também, na mesma BR-316, em Maracaçumé, uma colisão resultou na morte de 2 pessoas. Quanto à movimentação no ICRI e também Instituto Médico Legal de São Luís, em destaque, 6 corpos que, lamentavelmente, deram entrada. sendo um do interior do estado, da cidade de Itapecuru, vítima de acidente de trânsito, o caso também e tivemos um caso de homicídio na cidade de Santa Inês. E aqui na região metropolitana de São Luís, especialmente aqui na capital, tivemos dois homicídios na noite de ontem. Um caso se refere ao envolvimento dos elementos que tentaram cometer um assalto no ônibus da linha do Socorrão 2, que já foi relatado pelo colega Carlos Roger, e também uma vítima de homicídio lá no bairro da Jordoa. Todos os casos envolvendo arma de fogo. Agora a gente encerra aqui nossa participação, trazendo em destaque ainda um pouco do que foi o Arraial da Vila Palmeira, uma noite especial com a banda Mastruz com Leite, e um convidado mais do que especial esteve lá com a sua companheira, e eu me refiro ao presidente do MDB, o doutor Marcos Brandão, que esteve visitando nesta noite. Olha aí, ó, como o homem estava um verdadeiro pé de valsa aí, ó, juntamente com a sua companheira, a esposa, a doutora Andréa Noleto. Então veja que o homem tem um estado mesmo.
Sozinho, né? Meio da pista, rapaz. Marco Brandão tá me surpreendendo.
Ele gosta da brincadeira.
Ele gosta mesmo de dar uma vaquejada. Né? Agora tá dentro do forró. Gosta também do forró e do boi, né?
É verdade.
Jonas, muito obrigado então pela sua participação.
Ele está com o Nildo, o Adilson, né?
É, eu quero voltar a Brasília, mas antes de Brasília, quem está lá em Brasília também, quem esteve lá em Brasília ontem, foi o Brandão, o governador Carlos Brandão, inclusive com uma comitiva lá da região tocantina, especialmente lá de Imperatriz, está querendo trazer, querendo implantar lá em Tocantins, que tem, já está sendo construído o Socorrão lá, tá chamado, o nome batizou, e aí quando pega assim, é tipo a Bacabeirinha, né?
A população que batizou.
É o Socorrão lá de Imperatriz, e agora ele quer trazer também mais um hospital infantil para lá. Vamos ver o que ele foi buscar em Brasília.
A questão do Socorrão de Imperatriz e a necessidade de fazer um hospital ou comprar um hospital lá em Imperatriz para fazer um hospital infantil. O ministro nos recebeu muito bem, como sempre, mandou estudar o projeto. Em breve a gente vai ter uma resposta, mas estamos saindo aqui muito otimistas, todo o tempo lutando pela saúde de Imperatriz, juntamente com os vereadores, secretários, que todos nos acompanham aqui, por uma causa que é esperada por muitas pessoas de Imperatriz e região.
Eu agradeço, ministro, e quero que o senhor analise isso como causa social da nossa cidade, do nosso povo, não somente de Imperatriz, mas de toda a região tocantina que sonha por um hospital digno e respeitoso para o nosso povo.
O presidente Lula tem um carinho enorme pela cidade, pode ter certeza do nosso esforço, da nossa vontade de querer ajudar a Imperatriz. O Ministério da Saúde, o presidente Lula, tem todo o interesse em a gente poder investir em Imperatriz a sair.
Isso. Muito bem. E o Lula, nos últimos 2 dias, aí liberou 20 bilhões de reais. Eu queria saber o que é qual é um montante desse. Se dá para encher uma mesa.
Cabe aqui numa mesa dessa, né?
Corta para você.
Você nunca viu assim, 20 bilhões?
20 milhões, nunca vi. Quando vi 20 que dirá 20 bilhões. Bilhões. Enche um estúdio desse aqui. Olha, Brasília, permanece Brasília, o Adilson Souza. Não pode deixar de participar. Bom dia, Adilson. Tudo bem por aí?
Bom dia.
Muito bom dia a você, o Fernandes, Carlos Rodrigues. Só para encerrar o jornal, né? A gente vem aqui com essa última notícia de Brasília, que a imprensa toda, nacional e aqui do Distrito Federal, está voltada para essa aguardo da grande resposta, né, do Supremo Tribunal Federal depois da alegação da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que apareceu nas redes sociais ao sair do Congresso Nacional, que foi comunicado pelo próprio Sóstenes Cavalcante, líder do Congresso, naquela reunião parlamentar que envolveu uma audiência que poderia voltar aos trabalhos, mesmo em recesso branco lá no Congresso. E o ex-presidente Jair Bolsonaro terminou aparecendo, falando, quebrando alguma das exigências da medida cautelar do Supremo Tribunal Federal. E essas imagens foram publicadas pelo próprio filho Eduardo Bolsonaro e toda a família Bolsonaro. E isso repercute nas redes sociais, ferindo a medida cautelar. Com isso, o Supremo Tribunal Federal deu um prazo de até 9 horas e 23 minutos de ontem para a defesa se apresentar essas defesas, alegações. A defesa disse que não sabia, essa foi a resposta, não sabia que haveria esse impedimento de terceiros, né, uma questão clara que estava lá na determinação do Supremo Tribunal Federal. Então ficou aí, já inclusive pelo PT, o líder Beck Farias, líder do governo, pedindo já o pedido de prisão preventiva, porque ele feriu e tentou fazer de bobo o STF e a Justiça Brasileira. Essas foram as falas do Lindenberg Farias. E neste momento, toda a imprensa está na porta do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, lá no bairro Jardim Botânico, a área nobre aqui do Distrito Federal. A imprensa está aguardando justamente a resposta do STF, porque a imprensa cogita de que advogado, né, a defesa, a alegação não vai ser condizente. Alguns estão especulando que poderá sair a qualquer momento um pedido de prisão preventiva ou não. Então, a imprensa toda está por lá. A gente ainda não conseguiu chegar lá porque há um trânsito muito complicado por aqui em Brasília, nesse momento, e é bastante distante de onde nós estamos, porém, há essa expectativa e vamos aguardar. A outra informação é que com relação a Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos e confirmou que ficaria muito feliz se houvesse terra arrasada no Brasil, e ele se sentiria vingado por fazer tudo o que está acontecendo com o Brasil com relação à taxação dos 50%, uma das participações dele na negociação com o governo americano, norte-americano. E aí, o Eduardo Bolsonaro terminou o mandato dele sexta-feira, ele pediu licença de 920 dias, já está exarido esse tempo, com isso ele não tem mais agora, está correndo falta no caso da presença dele no tribunal, no Congresso. Então, para ele não perder o mandato, ele precisa voltar ao Brasil. Ele não quer voltar, porque se voltar ele será preso. Com essa condição, o PL está estudando a possibilidade de conseguir uma licença definitiva para ele, em outros modos. Existem dois projetos. Um, para que seja aprovado um projeto de que ele poderá ter uma licença de 800 dias e ficar lá nos Estados Unidos. Uma licença que o Congresso tem que mudar um projeto de lei dentro da questão do regimento interno dessas licenças dos deputados. Isso valeria para todos os deputados. Poderiam ser eleitos e viajar para qualquer país de lá, não ter problema nenhum de ser considerado deputado e receber os seus salários. Outra questão da licença seria também uma licença alterada por questões legais, judiciais. Então tem aí dois projetos que estão sendo lutados. O segundo plano do PL é fazer uma nomeação de Eduardo Bolsonaro como secretário de Estado em algum dos estados que o PL tem poder, no caso Santa Catarina, o Rio de Janeiro e São Paulo. O Rio de Janeiro já até anunciou que pretende fazer uma negociação com o PL, desde que o PL consiga eleger o prefeito do Rio de Janeiro para o Senado, ele conseguiria colocar uma nomeação para o Eduardo Bolsonaro, onde ele ficaria também lá nos Estados Unidos como secretário fantasma. Essa seria a determinação. Então, há essa possibilidade do Eduardo Bolsonaro ser nomeado secretário de Estado aqui no Brasil e ter uma licença definitiva e não ser possível, se preciso, ele ser cassado e nem perder o mandato. Essa é mais uma articulação política que está acontecendo aqui em Brasília. Também a gente vai acompanhar e trazer detalhes amanhã. Encerrando o jornal, a gente deseja uma ótima semana a todos, de Brasília, Adilson Souza.
Obrigado, Adilson.
Obrigado, Adilson Souza.
Pede para dar uma entrada aí em Brasília, num pedido que eu estou querendo ir ali dar um passeio com os cangurus lá na Austrália, e estou querendo 800 dias de férias aqui da Central de Notícias do Brasil.
Pega uma secretaria.
Ainda tem mais de uma,
Roberto. Mas tem a produção... A produção tem uma faixa, só para não deixar a gente mentir aqui, que aí muita gente que está ouvindo o rádio ou que está assistindo a televisão diz, não, mas não fizeram isso, não estão fazendo homenagem ao Trump dentro do Congresso Nacional. Mostra aí a bandeira aí, ô James. Deixa rodar a imagem. Cadê a faixa? Começaram a estender a faixa em homenagem ao Donald Trump. Deixa rodar. Aí, ó. Aí tá aí a faixa. Fizeram uma faixa.
Humberto, tem uma
Congresso
informação.
Nacional Brasileiro fazer uma homenagem ao Donald Trump, que mas tá taxando.
Parece que teve gente que não deixou,
tá,
né?
Tá taxando os produtores do Brasil em 50%. Né? Essa é, estão fazendo uma homenagem. Aí tem uns caras de maluco ali atrás. Sim. Aí apareceu um racional, uma pessoa disse assim: não faço isso não, porque isso vai queimar o nosso filme.
Mas retiraram.
Mas estavam lá com a faixa para homenagem. Olha aí.
Abriu.
Trump! Anote o nome de quem está segurando essa faixa para você votar nele na próxima eleição. Vamos embora.
Só para reforçar. A gente queria fazer um reforço com relação.
Pois não,
eu só queria reforçar que agora ele já. Inclusive lá dentro surgiu agora a especulação da imprensa também. A própria Globo já anda dizendo que eles mudaram o slogan, que Deus é Trump, pátria é Estados Unidos e apenas a família do Bolsonaro é o que eles estão agora querendo defender. Não tem mais Deus, pátria e família. Deus é Trump, aos Estados Unidos e família Bolsonaro. Vamos mudar o slogan. Essa é uma crítica que surgiu lá dentro do Congresso por causa dessa faixa.
Tá certo, obrigado, Adilson.
Olha o nosso apelo à racionalidade, Adilson. Ah, é,
vamos lá.
Vamos embora, amanhã a gente volta nesse mesmo
horário. Tchau, muito obrigado.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Mais saúde e mais segurança para a população maranhense. São 71 novas ambulâncias que irão atender 48 hospitais municipais e 23 hospitais da rede estadual. E 40 novas viaturas para a Polícia Militar do Maranhão. É mais investimento nos sistemas de segurança pública e de saúde do Maranhão. É o governo do estado trabalhando para todos.